Novo teste de HPV no SUS pode antecipar diagnóstico em até 10 anos. Vírus é o principal causador de câncer de colo de útero. O Ministério da Saúde anunciou esta semana a incorporação ao Sistema Único de Saúde, SUS, de um teste para detecção de HPV em mulheres classificado pela própria pasta como inovador. A tecnologia utiliza testagem molecular para a detecção do vírus e o rastreamento do câncer do colo do útero. Professor e pesquisador da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, o ginecologista Júlio César Teixeira conduz, há quase 7 anos, um programa de rastreamento de HPV que utiliza o teste agora será disponibilizado na rede pública. Em entrevista à Agência Brasil, o médico confirmou o caráter inovador do teste e explicou que a proposta é que ele passe a substituir o exame popularmente conhecido como Papanicolau. Júlio César Teixeira, ginecologista, professor e pesquisador da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, foto, arquivo pessoal. Ainda de acordo com o ginecologista, a tecnologia permite que a testagem seja feita apenas de 5 em 5 anos, enquanto o rastreio do HPV pelo Papanicolau deve ser realizado a cada 3 anos. Teixeira também detalhou a relação da infecção por HPV com alguns tipos de câncer que vão além do câncer de colo de útero, como o de boca, na vulva, no pênis e no canal anal. Para o especialista, a testagem do HPV, somada à vacinação precoce em adolescentes com até 15 anos, pode mudar o cenário de saúde pública no país. Atualmente, 16 mulheres morrem por câncer de colo de útero no Brasil, uma a cada 82 minutos, com idade média de 45 anos. Isso poderia ser evitado. Esse é o nosso foco. Confira os principais trechos da entrevista. Agência Brasil, nesta sexta-feira, 8, o Ministério da Saúde anunciou a incorporação ao SUS de um teste para detecção de HPV. O que o senhor tem a dizer sobre essa nova testagem no país? Júlio César Teixeira, o teste, em si, é realmente inovador no sentido de que ele acaba detectando mais lesões pré-câncer que o antigo Papanicolau. Então, você acaba não deixando passar mulheres que têm lesões e você antecipa os diagnósticos em até 10 anos. É um teste feito por máquina, ou seja, tem um erro próximo de zero, enquanto o Papanicolau tem muitas etapas onde há muita interferência humana e, por isso, acaba tendo um pouco mais de dificuldade. Essa dificuldade do Papanicolau faz com que ele seja feito a cada 3 anos nas consultas de rotina. O teste de HPV, por ser mais eficiente, é feito a cada 5 anos. Quando ele dá negativo, a mulher pode ficar 100% tranquila por 5 anos. Agência Brasil, esse teste já vinha sendo usado no Brasil na rede particular e agora passa a ser incorporado na rede pública? Teixeira, sim, ele já existe há alguns anos. Está disponível na rede particular, mas nem todos os planos de saúde cobrem até hoje. O pessoal que tem acesso utiliza porque ele tem uma facilidade e uma vantagem. De partida, ele é mais caro que o Papanicolau, mas, na verdade, acaba compensando porque você acaba prevenindo mais e, naquelas mulheres que teriam lesões, você detecta em fase bem inicial, ou seja, com tratamento bem mais barato. Ao final, na hora em que você coloca para a gestão de um plano ou de um programa, ele acaba sendo mais econômico do que o que já se gasta com o Papanicolau. Agência Brasil, do ponto de vista do tratamento e da possibilidade de cura, qual é a diferença de se detectar uma lesão de HPV bem no início e outra já em estágio mais avançado? Teixeira, o Papanicolau também detecta as lesões no início, mas, proporcionalmente, o número de casos detectados é menor. Então, a gente está falando em quantidade de casos, ou seja, em não deixar escapar uma mulher que tem uma lesão significativa, que pode não ser detectada e que vai ser detectada só dali 3 anos. Com o teste de HPV, isso tende a não acontecer. E, quanto menor a gravidade da lesão, mais fácil, inclusive, dela se curar sem tratamento. Às vezes, a gente só acompanha e, quando existe uma lesão que precisa de tratamento, os tratamentos são os mesmos. A diferença é que realmente o teste de HPV antecipa esse diagnóstico. A gente utiliza essa tecnologia no SUS de Indaiatuba desde 2017. Já estamos no 6º ano desse programa e nós identificamos que, quando a gente faz, com alta cobertura, nas mulheres de Indaiatuba, aumentamos a detecção dos cânceres que iriam aparecer nos próximos 10 anos na cidade e trouxemos esses cânceres para a fase microscópica, ou seja, com tratamentos mais fáceis e próximos de 100% de cura. Essa é a vantagem do teste. Comparando teste por teste, ele tem essas vantagens pontuais. Mas só vai funcionar se ele estiver inserido em um programa organizado, onde você tem o controle da população que está fazendo os testes de prevenção e, principalmente, daquelas que não estão fazendo, para chamar e fazer. Agência Brasil, o senhor acredita que, com essa incorporação de tecnologia, podemos pensar em aposentar o Papanicolau? Ou ele segue como método preventivo para outras doenças? Teixeira, O Papanicolau vai ser substituído pelo teste de HPV como primeira abordagem, como um primeiro teste. Vai ser um pelo outro sim. É assim que é feito. É uma substituição mesmo. Só que, em 10% dos casos, vai ser detectado algum tipo de HPV que não é tão grave, mas também não é tão leve. Nesses casos, a gente faz o teste de Papanicolau no mesmo material já colhido. Então, o teste de Papanicolau vai ser utilizado, com uma outra tecnologia um pouco mais moderna, mas no mesmo material já colhido, em 10% dos casos. Ou seja, uma de cada 10 mulheres que vai fazer o teste de HPV vai acusar uma situação intermediária, e aí vai ser feito um Papanicolau para auxiliar com mais informações e indicar qual o melhor caminho para a condução desse caso. Agência Brasil, falando especificamente sobre o HPV, a gente conhecia antigamente como um tipo de doença sexualmente transmissível, DST, e hoje é classificado como uma infecção sexualmente transmissível, IST. Teixeira, isso, mas é apenas uma nomenclatura. De todas as pessoas, homens e mulheres, todas, até o fim da vida, 80% vão ter contato com algum dos HPV. São vários tipos, você tem aí uns 25 que acometem a região genital e alguns deles são relacionados ao câncer. Então, o que acontece? Quase todo mundo vai ter. 80% é um número alto. Vai ter contato sim, vai ter essa IST. Só que a grande maioria, 90%, elimina em até 24 meses o vírus, por meio da resposta imunológica da pessoa. A maioria das pessoas tem uma infecção transitória e vai se curar. O problema é aquela infecção que fica persistente por anos, sem dar sintomas. Aí, vai dando lesões ali no colo do útero, por exemplo, mas pode dar também no canal anal, na vulva, no pênis, na boca. Há vários locais onde pode haver lesões pré-câncer. O colo de útero é o principal. Basicamente, ali é o foco principal porque há muitos casos e a proporção de câncer por HPV no colo do outro é de 99,9%, ou seja, praticamente não há câncer no colo do útero se não houver HPV. Aí, entra a vacinação precoce. Se a gente vacinar a população inteira abaixo dos 15 anos, esse câncer vai sumir. Só que, enquanto isso não acontece, porque demoraria de 20 a 30 anos após a vacinação nessa faixa etária para isso para acontecer, a gente continua fazendo esses programas de rastreamento preventivos periódicos. Porque tem uma transição longa. Agência Brasil, é importante destacar que precisa vacinar não só a menina como o menino também? Teixeira, todo mundo. Porque você tem cânceres provocados pelo HPV em outros pontos do corpo e você tem que bloquear a circulação do vírus na população. A gente deve vacinar todo mundo abaixo dos 15 anos e isso está disponível no sistema público gratuitamente. Essa vacina, hoje, está com duas doses, com intervalo de 6 meses para essa faixa de idade, abaixo dos 15 anos. Agência Brasil, essa vacina, à época do lançamento no Brasil, gerou uma certa polêmica. Hoje, a gente ainda percebe resistência por parte dos pais em imunizar as crianças. O que o senhor tem a dizer em relação a isso? Teixeira, quase todo mundo vai ter esse contato com o vírus durante a vida. Então, a gente tem que se prevenir. Não tem como você evitar. Mas veja bem, olha um paralelo importante. A hepatite B causa câncer de fígado e a pessoa adquire o vírus por relação sexual e por transfusão de sangue. Na vacinação contra a hepatite B, a criança, quando nasce, já sai com a primeira dose aplicada na maternidade desde 2004 no Brasil. Com isso, nós já não estamos mais tendo câncer de fígado relacionado à hepatite B nos grupos abaixo de 20 anos no Brasil. Porque todo mundo está vacinado. E ninguém fala nada que é um vírus que se pega por relação sexual. Então, o que falta é orientação, educação do povo e conscientização.